Bom dia a todas e todos. Inicialmente, eu quero agradecer o convite de estar aqui. Quero fazer um cumprimento individual a cada um que está nessa manhã para fazer essa reflexão, fazendo um cumprimento especial à doutora Patrícia Canto e ao doutor Marcos Menezes, pedindo que levem nosso abraço e nosso reconhecimento à nossa queridíssima presidente, doutora Nísia Trindade, que tão bem representa as mulheres e aqueles comprometidos, né, com os princípios da democracia e da igualdade. Quero fazer uma saudação especial a Chico D'Angelo, meu companheiro de luta, de partido e de ideais, né, e deixar um mais fraterno abraço para o Carlos Basílio. Eu sempre digo que a minha vida como parlamentar mudou depois que eu conheci Carlos Basílio, depois que ele trouxe para o meu mandato a discussão do tema da tuberculose. Desde 2019, eu exerço a função de presidente da Comissão de Saúde, essa comissão que enfrentou as questões relativas à Covid-19, né? Que através de uma parceria de uma outra comissão presidida por mim, apurou a malversação do dinheiro público, que culminou, inclusive, com o processo de impeachment do ex-governador. Mas o Carlos Basílio, ele traz essa importância para esse debate porque ele nos procurou como representante da sociedade civil para trazer esse tema e, a partir dessa interlocução feita com o segmento do controle social, nós podemos apresentar um projeto de lei que culminou com a Lei 8746 de 2020, que criou o Plano Estadual de Enfrentamento à Tuberculose. E eu me senti muito contemplada com as falas que me antecederam, desde a sua abertura até a fala da doutora Patrícia, doutor Marco, e eu queria, assim, rapidamente fazer uma reflexão e um olhar nosso do papel do Poder Legislativo na análise desse tema, né? É óbvio que nós vivemos um momento de intensificação dos problemas sociais, nós temos um crescimento de desemprego, nós temos um aumento da população privada de liberdade. Isso traduz com muita clareza qual é o cenário em que nós vivenciamos e sem dúvida nenhuma, esse cenário aumenta, né? A nossa responsabilidade para o enfrentamento das desigualdades, mas também aumenta as dificuldades do enfrentamento da questão da tuberculose. Nós sabemos bem, já foi dito aqui, os impactos da Covid-19, né? Durante algum tempo, a indicação do não comparecimento às unidades de saúde relativas à questão da Covid. Nós tivemos, por exemplo, na Baixada Fluminense, que já é uma região tão sofrida com carência de políticas públicas, né? Nós identificamos um expressivo número de fechamento de unidades de saúde pública. Por outro lado, os dados que nós temos de 2020 e de 2021, sobretudo os dados de 2020, eles não são dados confiáveis, não porque eles não tenham sido coletados corretamente, mas porque eles não traduzem a realidade da tuberculose. Essa realidade, sem dúvida nenhuma, foi impactada pelas consequências da Covid-19 e também pela consequência do fechamento das unidades. Por outro lado, olhando para os dados que nos parecem que refletem mais a realidade, que são os dados de 2019, nós vamos verificar que 75% dos casos estão na região metropolitana 1, e que essa região corresponde, né, a 60% da população do estado. Então, é preciso ter um olhar territorial. E aí, doutora Patrícia, quando nós colocamos os dados da tuberculose, e se nós colocássemos sobre esses dados o mapa da violência, nós vamos ver que, lamentavelmente, esses territórios se sobrepõem. Então, é esses territórios que têm o um mapa da desigualdade, né, muito claro nesses territórios, traduzem também as questões da saúde pública e as questões da violência. E se a Organização Mundial de Saúde nos determina que 85%, a meta de 85% dos casos de cura e 5% dos casos de abandono, quando nós olhamos para o estado do Rio de Janeiro, que é um estado que ostenta o terceiro lugar na maior taxa de mortalidade, nós vamos verificar que, segundo os dados de 2019, apenas 70% dos casos tiveram cura e nós tivemos 16,53% dos casos encerrados por abandono. Então, nesse universo, nós temos, além das questões sociais, porque a tuberculose reflete também a doença vinculada à pobreza, nós vamos verificar que estamos longe de alcançar os patamares determinados pela Organização Mundial de Saúde e que vivemos um momento de um diagnóstico tardio e de um expressivo índice de taxas de abandono, porque os nossos pacientes da tuberculose precisam, além, né, de toda a competência da área da saúde, mas eles também precisam, né, ser acompanhados pela área da assistência social, uma vez que nós identificamos que há necessidade de outras políticas além das políticas da área da saúde. Eu queria chamar aqui a atenção, né, para dizer que a gerência de tuberculose da Secretaria de Saúde promoveu um acompanhamento a uma unidade de referência, e foi assim que Carlos Basília e eu nos conhecemos, quando começamos a discutir e debater a permanência e o fortalecimento do Hospital Santa Maria. E nesse hospital, que é um hospital de referência, além do Ali Parreiras, a gerência de tuberculose identificou problemas graves, que vão desde a ausência de linhas telefônicas por conta de roubo de cabos, a leitos fechados, a problemas estruturais nas enfermarias, a inexistência de um centro cirúrgico por falta de biossegurança, e também, né, isso tudo identificou ainda a Secretaria de Saúde a carência do serviço de transporte para os pacientes com doença. E quando nós nos permitimos a olhar para um indicador que foi o aumento da população privada de liberdade, e nós nos dedicamos aos presídios, nós vamos ver que na questão dos presídios nós temos uma baixa busca ativa, nós temos ausência de exames de contato em celas que acarretam a disseminação, a falta de consumos para a coleta de escarro e um entendimento que é um entendimento muito muito ruim para o enfrentamento da tuberculose, porque a escolha de Sofia para a utilização do transporte de presos, ele não privilegia o transporte para o atendimento médico, ele privilegia o transporte de presos para o cumprimento das audiências. Então, isso tudo, né, demonstra o impacto e o tamanho dos problemas que temos que enfrentar. Eu queria rapidamente, né, pegando o gancho do Dr. Marcos Menezes, que traz para debate essa questão do investimento, né, e o Estado do Rio de Janeiro, e com certeza o companheiro Chico D'Angelo, como médico, como parlamentar, vai nos alertar sobre isso, né? O Estado do Rio de Janeiro tem todo o ambiente favorável para ter aqui um complexo industrial da saúde, né? Mas o Estado do Rio de Janeiro trata mal a área da saúde. Nós tivemos aí, na análise das contas do governador, o não cumprimento das rubricas orçamentárias relativas à área da saúde, né? E quando a gente olha para dentro do orçamento do Estado do Rio de Janeiro, em 2020, nós tivemos a previsão de 21 milhões que não foram executados em razão da contingência do orçamento. Em 2021, as emendas que foram distribuídas, né, não foram, e Carlos Basílio acompanhou isso de perto, as emendas não foram incorporadas ao orçamento, embora tenham sido decididas pelos deputados estaduais. Ao contrário da Câmara Federal, né, as nossas emendas não têm esse poder de efetividade. E isso impactou, sem dúvida nenhuma, até no cumprimento do Fundo de Combate à Pobreza, que determina que 0,5% da arrecadação total seja investido, e a tuberculose tem várias áreas e estratégias onde poderíamos estar utilizando esse fundo. E a partir da intervenção da sociedade civil, né, a partir da intervenção da sociedade civil, que exerce o seu papel de controle social, a Assembleia Legislativa destinou 246 milhões de reais à Secretaria de Saúde para o tratamento e acompanhamento da política de enfrentamento à tuberculose. Hoje, né, nós temos, no se refere a essa verba destinada pela Assembleia Legislativa às tratativas da Secretaria de Saúde com a OPA para um termo de cooperação técnica, já foram destinados, né, 19 milhões e 500 mil para o benefício da alimentação, e também temos destacados aí 30 milhões para o Instituto Ari Parreiras, e no total hoje ainda temos para investir aí o restante de 196 milhões, se olharmos aí os 246 milhões destinados pela Assembleia Legislativa. E já terminando, acho que o nosso papel enquanto sociedade civil, enquanto Assembleia Legislativa, o nosso papel, sem dúvida nenhuma, é formar, né, uma rede de proteção e nos unir nas trincheiras de defesa da população que vive, né, com a questão da tuberculose. E, nesse sentido, acho que o nosso papel é estar atento ao Plano Estadual de Saúde feito para atuar nos anos de 2021 e 2025, estar atento aí aos investimentos da rede de atenção à saúde, à aquisição de equipamentos e contratação de serviços de manutenção, e também a questão vinculada aos transportes, pensar um pouco, né, na educação permanente, na capacitação e na qualificação para o cuidado e a gestão. E aí quero também destacar aqui a fala do Dr. Marcos Menezes, quando ele fala que temos também que ter um olhar com a comunicação, né? Temos que trazer para essa luta não só aqueles que estão. Os pesquisadores, a área da saúde, mas também toda a população, para que essa população conheça, né? E de posse da informação, e na minha instituição, doutor Marco, a gente diz que quem tem informação tem poder. Então, é importante que a sociedade saiba o que é a tuberculose, né? Saiba identificar os seus sintomas, saiba, conheça qual as políticas públicas destinadas, quais os equipamentos disponíveis para juntas, né, possibilitarmos um diagnóstico mais preciso e precoce, e para possibilitarmos a diminuição dessas taxas de abandono. Sem dúvida nenhuma, precisamos estar atentos, e o Plano Estadual de Saúde fala sobre isso, sobre suporte social para as pessoas, né, com tuberculose. Temos que estar atento a um projeto estratégico que pretende, de forma inovadora, garantir a redução da interrupção do tratamento, do abandono do tratamento. Temos que garantir a aquisição de insumos para exames laboratoriais e exames de imagem, fortalecer o controle social, e aí a participação, né, do trabalho comunitário é fundamental. E garantir, né, sobre o olhar, já que a nossa cidade está tão maltratada e não há um lugar da nossa cidade também, isso se repercute em todo o estado do Rio de Janeiro, um suporte social e logístico à população de rua, né, à população em situação vulnerável na rua. É impossível que nós deixemos de olhar para essa população, que, sem dúvida nenhuma, além de todas as dificuldades que passam desde da alimentação até a sua própria habitação, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a tuberculose é um traço cruel na vida daqueles que estão em situação vulnerável, em situação de rua. Então, eu quero aqui, mais uma vez, renovar não só o compromisso da Comissão de Saúde, o compromisso individual do nosso mandato, mas também, né, o olhar da Assembleia Legislativa quando destina esse orçamento, é para dizer que é também a Assembleia Legislativa, e faço aqui menção da importância da presença do presidente André Siciliano, que não só é deputado, mas também foi prefeito e tem esse compromisso com as causas sociais e com a questão da saúde pública, para que nós todos possamos estar juntos na defesa da saúde pública, viva o Sistema Único de Saúde e estejamos todos hoje e sempre comprometidos com a redução e com a implantação de um plano estratégico eficiente para o combate à tuberculose. Muito obrigada por começar esse dia com todos vocês e todo o meu respeito, não só ao SUS, mas também à Fiocruz e ao Controle Social. Obrigada mais uma vez.